partir de agora, entra no ar, na Rádio Antena 8, Litoral em Pauta Live.
Litoral em Pauta Live.
Apresentação, Bruna Brit.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Antena 8 FM. Eu sou a Bruna Brit e esse é o programa Litoral em Pauta Live. A partir de agora, todos os sábados, a gente encontra por aqui. Você acompanha o programa de entrevistas do Litoral em Pauta, o portal de notícias que já nasceu digital. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. A Nara Moraes, coach de imagem pessoal e profissional e consultora da Mary Kay. A Tati Souza, que é podóloga, manicure e também faz depilação e design de sobrancelha. Ao Geraldo, que é o mentor de negócios do Grupo Focus Líder. Ao Vlad Avânia, do Instituto Você, do Litoral Norte, que oferece cursos como Programação Neurolinguística, Enneagrama e outros. A Sandra e o Clóvis, da Sanclô, escola que oferece cursos de capacitação profissional em Caraguá. As fotógrafas Pamela Borges e Daniele Bragança, que está no Instagram como Foto D. E ao Fábio, da Rádio Antena 8 FM.
Hoje eu estou recebendo Manuel Neto, super bacana. Ele é coordenador da área de inovação e startup da Fiesp. Olha que chique. Vai falar um pouquinho para nós sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. E ele também é empreendedor na área de manutenção de veículos elétricos. Ele vai explicar tudo para nós, então. Então, muito bem-vindo, Neto. Pode chamar assim.
Sim, sim. Claro.
Explica um pouquinho o que você faz na Fiesp e aí vai contando essa história, como que você empreendeu durante a pandemia.
Bom, é um prazer estar aqui falando com o pessoal do litoral aqui, o pessoal do Brasil todo, né, que acompanha. Tá? É muito legal quando a gente vem visitar. É uma região que está expandindo tanto nessa área de inovação aqui, através do trabalho da Bruna, através de outros parceiros que estão difundindo tanto essa questão do empreendedorismo,
com
tá?
Certeza.
Uma região muito rica, uma região que pode ajudar muito o nosso país com isso daí.
Desenvolvimento, né?
E levando inovação para o Brasil todo, né? Então, quando a gente fala de startups, inovação, não importa onde você esteja, você pode se empreender e levar sua ideia, seu projeto para o mundo todo. Tá? Então, isso que é bacana das startups.
Então, explica para nós o que é inovação, o que é startup.
Legal. Inovação tem que ocorrer em qualquer empresa. Qualquer área, tá? Na minha opinião, só vai sobreviver empresas que inovarem, tá? Independente se é um negócio tradicional, independente se é um negócio muito antigo de família, se você não inovar, você não se mantém no mercado.
Inovar é fazer diferente?
Fazer diferente, encontrar oportunidades, encontrar novas formas de entregar o seu produto ou seu serviço para o seu cliente.
É melhorar, você conseguir um processo mais rápido, mais...
Processo mais rápido, com menos custo. Que atenda melhor o seu cliente, tanto na parte de logística, entrega, na parte de monetização do seu negócio, como que você vai cobrar isso do seu cliente, como que você vai entregar, como o seu cliente quer pagar, como o seu cliente quer receber. Você não pode forçar o seu cliente a receber do seu jeito o seu produto, a pagar do seu jeito. Você tem que encontrar a forma com que ele queira pagar e que seja bom para o seu negócio.
Essa forma é pesquisa, é conversando,
testando,
errando, acertando.
Feedback, isso aí. Então, isso faz parte da inovação de qualquer empresa, tá? Toda empresa precisa ter isso, se é uma empresa nova ou não.
Então, só para desmistificar, não está relacionado à tecnologia apenas.
Não.
Novas formas, até muitas empresas, lojas, comércios tradicionais, pode inovar implantando algo que dê mais resultado, seja mais rápido.
Isso, precisa, na verdade.
Precisa.
Senão não vai se manter no mercado. Principalmente em tempos de crise como esse que a gente está passando, de pandemia. Você precisa se reinventar. Muitos empreendedores, muitos antigos, que tinham seu restaurante tradicional, que até nem recebia em cartão de crédito, que não, tipo, era muito tradicional mesmo, tiveram que se reinventar e muitos estão se dando melhor hoje com a crise do que antes da crise.
Olha.
Por quê? Começou a entregar via iFood, a entregar via de outra forma, a atender o seu cliente, aumentou a demanda para ele porque ele se reinventou. Os que não se reinventaram, fecharam. E não vão voltar depois da crise, não voltam. Muitos não voltam. tá? E muitos estão melhor
ou
hoje.
Ou seja, quem sobreviveu à pandemia é porque inovou, fez coisas diferentes.
Isso.
E enfim, dessa forma é aquela coisa, quando a água bate na bunda, você tem que aprender e tem que ir junto,
e
né?
E detalhe, porque... pessoas que nunca se esforçaram para mudar antes e agora se esforçaram porque virou água bater na bunda, não vai voltar ao jeito que era antes, porque viu que agora está dando mais resultado.
Com certeza.
Muita gente está fazendo isso.
Muito bom. Aí agora a gente volta a falar aí de startups, de inovação.
Então a gente falou de inovação, né? Depois eu vou explicar o que é.
Então, explica já. Então vamos lá.
Bom, existem muitas definições de startups pelo ecossistema. Cada player explica de uma forma. Tá? Eu uso algumas características para dizer se uma empresa é ou não é uma startup.
Tá. Tá?
Então ela precisa ser inovadora, tanto faz se é no produto, no serviço,
na forma.
Na entrega,
na
monetização, ele tem que ser inovador de alguma dessas formas. Então,
certo.
Não usar o que é tradicional e mudar alguma coisinha. Tá? Ele pode pegar o que é tradicional e mudar alguma coisa. Por exemplo, Netflix. Netflix não inventou filmes. Netflix não inventou seriados. Ele inventou a forma com que você consome filmes e a forma com que você consome.
Que
é só
assinatura.
Assinatura e a forma com que ele te entrega. As duas coisas que mudou para ele. Então, ao invés de você pagar por filme que você pega na locadora e você vai buscar e você vai entregar, você vai já na sua casa, no conforto de onde você estiver, não só da casa, mas de onde você estiver.
Celular, né?
Você vai consumir a mesma coisa que você consumia antes, só que de uma forma diferente. A demanda vai ser diferente e você vai pagar por assinatura. Tá? Então, ele não inventou o filme, não inventou o seriado e não inventou a forma de você estar sentado ou assistindo lá. O que ele inventou, o que ele mudou, foi a forma com que você vai demandar esse serviço e você vai receber esse serviço.
E a Netflix é uma startup.
É uma startup. Ela tentou negociar com a Blockbuster logo no início.
É.
A Blockbuster não achou que esse negócio ia pra frente.
E quebrou. Nunca
e
mais.
E a Blockbuster quebrou.
É, porque nunca
não quis
mais
inovar, não quis observar o que estava acontecendo e quebrou. Outro exemplo dessa mesma forma de não ter observado o concorrente, não dado importância para o concorrente, foram as agências de táxi, que no comecinho viram a 99 Táxi, a Easy Táxi crescendo, começando a ganhar mercado. Em vez deles buscarem também se renovar, eles usaram toda a energia e dinheiro deles para combater eles na justiça, querer bloquear a 99 Táxi, querer bloquear a Easy Táxi. Hoje, quantas agências você conhece? E eles dominavam o mercado, ninguém podia ser táxi se não tivesse uma agência. Eles dominavam o mercado. Era
sem
tipo
falar do Uber. Uber. E
sem
aí?
Falar do Uber. Então, você lutar contra a inovação é certo de derrota. Você vai ser derrotado. Não lute contra a inovação.
Ou seja, para crescer tem que inovar.
Traga inovação para dentro.
Perfeito.
Uma frase que a gente usa muito, Bruno, entre os empreendedores e startups é: todos os dias você precisa pensar uma forma de quebrar o seu próprio negócio. Como que você vai quebrar o seu negócio? Se você não pensar isso, o outro vai pensar e o outro vai te quebrar.
Mas como quebrar no sentido negativo mesmo?
Negativo. Se você fosse uma agência de táxi, como que você faria para quebrar, derrotar o seu próprio negócio? Porque daí você vai estar um passo à frente dos outros.
É a arte da guerra.
Arte da guerra. Acorde pensando em como quebrar o seu próprio negócio. Porque se você descobrir uma forma de quebrar
você
o seu negócio,
você conhece seus inimigos,
você vai estar na frente, você vai fazer isso e você vai dar um passo à frente dos seus concorrentes.
Nossa, mas então vai. Continuando startup. Primeiro,
inovação. Tem que ser inovação. Serviço, produto ou forma de entrega, monetização.
Tá.
Forma de entrega do seu produto para o seu cliente. Outra coisa, tem que ser escalável. Eu não
crescer
posso
rápido.
Crescer rápido sem muito custo. Por exemplo, se eu vou abrir uma farmácia, não adianta eu pensar que eu abrir mais unidades da minha farmácia é crescer rápido. Não é. Por quê? Eu preciso colocar um espaço, eu preciso estudar aquela região, eu preciso contratar pessoas.
Exatamente.
Isso não é fácil. Isso
demora,
não é rápido.
Demora, não é rápido.
Tá? Vou usar um exemplo.
Não é franquia também, que é...
Depende do tipo. Por exemplo, quando a Cacau Show começou a expandir os seus negócios, ela usou o meio de franquia e foi considerada uma startup, uma forma de startup. Por quê? Porque o jeito que ela cresceu foi muito mais rápido que a concorrência crescia.
Ela criou o processo, para você se abrir em tanto tempo, dessa forma você consegue abrir.
E aí abre e começou a expandir o negócio dela, que era produzir o chocolate e entregar para as franquias. Ela se focou no negócio de produzir e entregar para as franquias.
Tá.
Então isso ela se diferenciou do mercado e se tornou, a Cacau Show chegou a ser sozinha a maior fábrica de chocolates, a maior rede de chocolates finos do mundo. Chegou a Cacau Show, brasileira.
Gente,
tá? Depois, quando teve outras uniões, outras junções de outras marcas, acabaram passando, depois ela passou, e sempre está nessa daí. Porque teve uniões, tipo a Lindt e a Copenhague, por exemplo. Então acabou passando.
É outras marcas de chocolate.
Internacionais e tal. Mas a Cacau Show chegou a ser a maior. Não sei como está hoje. Hoje eu não sei te dizer, mas chegou a ser a maior do mundo de chocolates finos. Por quê? Porque ela usou um modelo de negócio que conseguiu tornar ela facilmente expansível.
Entendi.
Tá? Teve que expandir facilmente. Conseguiu expandir facilmente.
Mas aí é a entrega do produto. Então a loja pediu, sei lá, um, dois dias já está ali.
Já está ali e você conseguiu fazer uma rede para expandir o seu negócio. O negócio dela não é a venda final. O negócio dela é a produção do negócio. Então se ela vai usar uma rede de filiados para isso, beleza.
Como que ela vai fazer?
Como ela vai fazer? Tá. A Natura, que é tão antiga, conseguiu... Foi o tempo todo ela se renova nessa parte de entrega. Nessa parte de como ela vai chegar para o cliente dela. Então, muitas empresas tradicionais conseguem se expandir usando técnicas de startup e acaba se tornando expansivo com isso, então romper fronteiras. Por isso que no começo da entrevista, mano, eu comentei que não importa se você está aqui no litoral, não importa onde você estiver, você pode entregar o seu produto ou serviço para o mundo todo.
Então, dá um exemplo aí de startup. Começou, e, assim, geralmente o que a gente associa em startup é uma empresa que começou... em um, dois anos já tem 100, 200 mil funcionários, é isso que a gente enxerga, que é uma coisa que cresceu demais, que precisa de muita gente e que fatura bastante.
Então, um exemplo oposto a isso, que todo mundo vai se identificar, vai saber que é uma startup. É. Quando o Instagram foi vendido para o Facebook, ele tinha 15 funcionários.
O Instagram
tinha 15 funcionários. Gente. É muito grande isso?
Não.
Mas atendia o mundo todo, não atendia? Com 15 funcionários.
Gente.
O Facebook pagou bilhões pelo negócio do Instagram. E aí? Uma empresa de bilhões.
E agora tem bem mais pessoas.
Muito mais. Expandiu muito. Só que naquele momento da compra tinha 15 funcionários. Um dos fundadores é brasileiro.
Olha, a gente não sabe disso. Olha que bacana.
Entendeu? E você pega...
Mas aí eles mudaram, né? Porque daí criaram stores, criaram outras formas de...
Não se monetizar. A partir do momento que o Facebook comprou, ele vai adicionando outras funcionalidades, outras coisas, outras formas de monetizar. Entendeu? Então é normal quando uma startup é comprada, muitas delas não dão um real de lucro, naquele momento não davam.
Tá.
Só que o comprador, ele visualiza o quanto pode crescer. E aí a startup vai bilhões. Então, com um negócio de um ano... Você pode passar o valor de uma Petrobras, por exemplo. Um ano, dois anos de trabalho, o seu negócio que você criou, passa do valor de uma Petrobras que é centenária.
Mas aí, dá um outro exemplo aí, eu não sei, eu tô pensando aqui, Conta Azul, geralmente essa coisa da internet, é isso que é escalável? Como que é?
Também, a questão da internet é muito escalável, só que existe startup que não usa tecnologia, usa alguma forma diferenciada de produto ou serviço, e que ela consegue entregar inovação naquele mercado dela, mas ela consegue, através de uma rede, mandar o produto ou de uma rede entregar o serviço.
Você atende bastante desses aí lá na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Isso.
E aí, o que, que eles procuram?
É todas as áreas. Por exemplo, se a gente está falando de energia, eu posso conseguir criar, através de uma startup, já passou algumas assim lá pela gente, posso conseguir criar uma telha que gere energia solar, que vai alimentar a minha casa, que vai devolver para a rede de energia e eu vou ganhar um crédito por isso. E essa telha pode ser mais barata do que a telha tradicional de barro.
Olha isso.
Então existe esse tipo de coisa que não usa a internet,
mas está associado, tá associado a pesquisa, a inovar, a criar algo que... Não é que não existe, é unir, né? Porque a criação é você unir várias...
Isso. Você às vezes junta alguma tecnologia para aquilo que você vê uma dificuldade e consegue atender.
É.
O Uber. Por que o Uber foi criado? Porque os fundadores estavam numa viagem, num dia de chuva lá, uma noite, se não me engano, de chuva, tentou conseguir táxi, não conseguiam, e eles viram vários carros passando sozinhos. Ou só o motorista passando. Você fala, por que eu não crio alguma coisa que esse motorista possa me dar uma carona para onde ele vai e já ganhar uma graninha por isso?
É uma coisa tão óbvia, né?
Se fosse...
Já existia, né? As caronas, só que daí...
Aí vem aqueles inimigos ocultos, né, Bruna? Se os fundadores do Uber tivesse consultado um advogado antes de criar. O advogado teria deixado ele criar um concorrente para táxi, que é uma coisa regulamentada?
Não.
Algum advogado teria deixado? Então, às vezes, vem os inimigos ocultos. Você ficar pesquisando muito, você ficar pedindo autorizações, você mata a sua startup.
Olha, isso nas pessoas, a gente pode falar das crenças limitantes, né? O que você
isso.
aprendeu...
Pensar dentro da caixinha.
Tem que sair da caixinha.
Nenhum advogado com juízo na cabeça teria falado para os fundadores, pode entrar que vai dar certo. Nenhum.
Perfeito.
Eles teriam falado, não entra porque é um mercado regulado. Você não pode.
Ô Neto, agora para concluir essa parte aí da Fiesp, você começar a falar do seu empreendimento, né? De como você empreendeu. O que mudou durante a pandemia? Você está fazendo home office?
Na Fiesp, logo que começou a questão da quarentena, a Fiesp abraçou a causa do corona, tá? da segurança da população e colocou todos os funcionários em home office.
O prédio fica em São Paulo, na capital, isso. Né?
Fica lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Colocou todos para trabalhar como home office. E... tudo focado, todos os funcionários estão focados na questão da economia durante a pandemia, pós-pandemia, na questão da estratégia. Então, todos os funcionários se focaram para isso. A Fiesp está ajudando muito, muito nessa questão do restabelecimento, no restabelecimento da economia com toda essa pandemia. Porque a gente acredita que se todo mundo ficar com medo e ficar preso dentro de casa e a economia quebrar, a gente não vai voltar. Então a Fiesp tem trabalhado para o retorno com segurança.
Ah.
Ela tem feito muitos estudos e muitos documentos, tá? Todos os funcionários focados nisso, de como as indústrias podem continuar o trabalho dela de forma segura e não deixar a economia quebrar. Não pode. Porque a economia pode matar muito mais do que o vírus mortal.
Claro, a saúde é o principal.
Com segurança, tem que voltar com segurança. Porque assim, se todo mundo realmente parar, não vai ter comida para todo mundo.
Ontem eu escutei uma frase que eu achei muito bacana. Nós estamos em isolamento físico, não social. Então, eu não posso, como é que eu falo, estar próximo de pessoas doentes e tudo mais. Mas eu posso... sorrir, eu posso conversar, eu posso manter o diálogo, eu posso, né? É isso, respeitar. Eu acho que essa que é a. E as lojas,
e fazer tudo com segurança.
Isso.
Quando você vai no mercado, o mercado tem que se responsabilizar pela segurança dos seus clientes ali, dos seus funcionários. Então ele tem que colocar as regras. A Fiesp fez uma cartilha de como fazer essas regras.
Perfeito.
Para tudo voltar com segurança. Uma indústria voltar com segurança. Como vai ser a retomada da economia? Então, tudo com segurança.
Ou de home office, mas continuar o trabalho.
Quando é possível, home office. Quando não é possível, tem que voltar para voltar como o mercado. Não tem como os funcionários de um mercado trabalhar de home office, a não ser que sejam os administradores.
Ah, sim.
Então, quando tem que estar presente no local, como fazer isso de forma segura? A Fiesp trabalhou muito nisso daí.
Agora, conta como que você conseguiu tirar do papel e empreender durante a pandemia. Sim. E aí vai contar os resultados também de 1-2 meses no negócio dele. Muito legal.
Legal. Bom, eu sempre tive essa questão de empreendedorismo na veia, essa vontade de empreender. Tá? Então, eu venho tentando algumas coisas já faz algum tempo. Empreendi com uma ONG. A ONG não deu certo. Fiz como não deu certo porque eu fiz como não lucrativo e aí não consegui investimento por causa disso.
Ah, mas valeu a experiência toda.
Valeu muito
toda.
A experiência, tá? Consegui me destacar no ecossistema. Era um sistema de doação de sangue. Eu conectava doadores e hemocentros. Só que como eu fiz isso de forma filantrópica, eu não consegui investimento para ele.
Entendi.
E eu tive que bancar e eu me quebrei. Porque eu banquei o negócio.
Entendi. Tá?
E aí eu me quebrei e demorei vários anos para me restabelecer.
Mas foi isso que te levou à Fiesp?
Foi isso que me levou até a Fiesp, me deu experiência nessa área de startups e inovação e acabei conquistando esse espaço no ecossistema, esse destaque no ecossistema.
E aí agora você tirou do papel um patinete, né? A gente fala sobre manutenção de veículos elétricos. Conta dessa história.
Então eu venho me dedicando, desde o início de 2019, eu venho me dedicando ao mundo dos patinetes elétricos, mobilidade...
Nossa.
É micromobilidade, que a gente chama, né? Micromobilidade.
Em São Paulo, assim, nas capitais, chegou quando esses patinetes? Antes disso?
Chegou no final de 2018, começo de 2019, que a gente começou a ver
isso.
Acontecer. E eu venho me dedicando desde essa época ao patinete. Como estudo, como pesquisa de mercado, eu venho desde 2018.
Tá.
Como estudo. Como realmente mão na massa, comprei um patinete e comecei a influenciar... No começo de 2019.
E como que foi essa ideia? Como que é isso? Criou um canal no YouTube? O que você fez para influenciar?
Eu comprei meu primeiro patinete no começo de 2019, né? Andei com ele duas semanas e já deu problema. Aí danificou, porque
mas
eu peguei uma chuva.
Mas
você
deu trabalho para ir mais rápido, é isso?
Trabalho mais rápido, isso. Perfeito. Aí começou a dar problema nele já com duas semanas de uso, porque eu peguei uma chuva. Muito fraquinha, mas peguei e danificou. Comecei a procurar quem desse manutenção. Ninguém. Não achei ninguém para dar manutenção no meu patinete. Tinha duas opções. Ou jogava fora, ou eu mesmo consertava. Como eu tenho uma base de tecnologia, eu fiz ciências da computação, entendo bastante de hardware, eletrônica e tal, eu resolvi eu mesmo consertar.
Abri o patinete.
Abri ele, consertei, melhorei ele. Olha. E aí entrei em grupos de WhatsApp de um canal que estava começando a falar sobre patinetes. O canal não era de patinetes, mas começava a falar sobre patinetes.
Tá.
Aí entrei, vi que tinha um grupo de WhatsApp, entrei no grupo de WhatsApp, o pessoal começou a perguntar como que eu resolvi, o que eu contei que eu resolvi o meu problema, perguntou começar como, pediu para eu gravar um vídeo, eu gravei um vídeo e coloquei no YouTube. Foi o primeiro canal do YouTube dedicado a patinetes elétricos no Brasil.
Olha, como que chama? Como que a gente se acha lá mesmo?
Alta performance.
Alta performance patinete?
É, se você pesquisar por alta performance e na frente colocar na pesquisa patinete, você vai achar o nosso canal.
Perfeito.
Tá? Porque alta performance, hoje em dia tem muitos temas de alta performance, principalmente para startups, o pessoal fala, não, vamos atingir a sua alta performance e tal, mas no meu caso, alta performance de velocidade, de fazer o seu veículo dar mais velocidade, é esse sentido da alta performance.
Está no melhor desempenho que ele pode
isso,
dar.
Isso, que ele pode dar, isso mesmo. Então, eu arrumei meu patinete, gravei um vídeo de como eu arrumei, de como eu melhorei em 2019. Foi o primeiro canal do YouTube dedicado a patinetes elétricos. Começou a crescer e eu comecei a criar grupos de WhatsApp específicos do meu canal. Tá?
Mas como é que você achava essas pessoas?
As pessoas viam o meu vídeo, entravam no meu grupo e tem pessoas do Brasil que iam até de fora do Brasil.
Ah, você falava, entra no grupo
de WhatsApp,
tá,
tal. E aí começou a crescer a comunidade, as pessoas começaram a me perguntar muito, começaram a pedir para eu dar manutenção para elas. Tá? Eu comecei a ensinar outros técnicos a eles a fazerem o trabalho, eles se tornaram técnicos, abriram a oficina deles, mas eu nunca tive a oportunidade de criar
isso
a minha própria oficina.
Isso tudo
como... Influenciador digital, isso. Comunicação. É, eu só usei comunicação para mostrar o que eu sabia e me tornar referência.
Mas
como
era uma paixão, né? Porque já tinha um outro trabalho, nas suas outras
paixão,
horas lá, sim. Você começou a fazer.
Eu importei, Bruna, o primeiro patinete de alta performance do Brasil. Até então só tinha patinete que atingia 25 km por hora.
Mas você importou de fora?
Da China, veio direto da China. Fui pioneiro nisso aí. O primeiro é o meu, é conhecido como Monstro.
E aí atinge quanto?
Se pesquisar no YouTube como patinete Monstro, você vai achar o meu patinete. Eu apelidei ele de Monstro.
E ele chega a quanto? Como que é isso?
Ó, registrado 90 km por hora na pista de Interlagos. Eu fui o primeiro cara a correr
mas
de patinete.
Mas isso aí é um acidente, Jesus.
Foi, mas eu corri em Interlagos, 90 km por hora foi o meu recorde registrado. Hoje, o patinete já está melhor, já teve melhorias, só que eu não consegui achar outra pista para testar. Eu preciso de uma pista boa para testar.
É, mas aí não consegui nesse caso achar. Não é viável. As pessoas andam 20, 30 por hora, é isso?
Na cidade, 40, 60. É difícil passar disso. É difícil passar de 60 na cidade. Mas assim, eu não recomendo que você tente bater o meu recorde de 90 km por hora se não for numa pista. Com segurança, com equipamentos. O dia que eu bati esse recorde e postei no Facebook, começou a bombar. Muita gente queria patinete de alta performance. Aí alguns importadores começaram a trazer patinetes de alta performance.
E aqui tem, mas aí foi através de um problema que você não conseguiu resolver, isso. Que era consertar o seu patinete. Você começou a ter essas ideias. Isso. Aí partiu pro YouTube, começou a ser referência nessa área.
Através da comunicação.
Através da comunicação, criou vários grupos do WhatsApp. Isso. Importou um de fora para falar, olha... Tem como isso daí acontecer, mas daí tem fábricas no Brasil, aí você começou a fazer o quê? Consertar eles? Como que é? Receber
então,
esse material?
Até então, eu ainda não consertava, eu só orientava o pessoal. Pessoal, tá. Para arrumar sua patinete faz isso, faz aquilo, eu ensinava alguns técnicos a mexer, e isso foi se tornando um ecossistema em volta do nosso mundinho de patinete, sim. Começou a crescer. Até que um dia eu vim para Caraguá, visitar meu tio, que era cuteleiro aqui em Caraguá.
Sim.
E ele falou, Neto, eu tô tentando, veio essa crise agora, essa quarentena, não tá dando para ficar só nas facas, eu preciso achar outra coisa para fazer.
E aí você já foi no seu sócio.
Ele teve a ideia de abrir alguma oficina de carro ou alguma coisa. Aí nós estávamos andando aqui em Caraguá, eu tava com a bicicleta e ele tava com o meu patinete, andando na praia, na hora ali, passeando ali na praia. Aí ele pegou e falou assim, Neto, por que a gente não abre uma oficina de patinete? Falei, ah, fechou, vamos lá, eu já tenho cliente, eu tenho demanda, muita gente procura para arrumar, eu não arrumo porque eu não dou conta, só que eu não posso sair do meu trabalho da Fiesp para cuidar, para abrir uma oficina. Então o que, que a gente pode fazer?
Porque a maioria empreende assim, né? Ah. Eu preciso ter a minha segurança para pagar as contas e depois que a coisa estiver escalada, aí vai.
Então o que, que a gente combinou? Ele ia ficar na oficina, a gente abriu uma oficina, eu vendi meu carro, investi o dinheiro do carro na oficina, ele fica na oficina, e detalhe, faz um mês que a gente abriu, um mês e meio que a gente abriu essa oficina, hoje ele domina, ele, em um mês e meio já está dominando, então o que aconteceu? Eu vendi o carro, montei a oficina...
Uma demanda super, toda hora chega... E chega pelos correios, como chega?
Chega do Brasil todo, por correio, por transportador. Depende da peça, eles podem mandar por correio. Entendi. Depende do tamanho, se é o patinete inteiro, eles mandam por transportador.
E as peças, você acha no Brasil? Você acha essas?
A gente, com o dinheiro do carro, eu importei algumas peças, outras o cliente tem que entender que não tem no Brasil e eu preciso importar, e aí tem um tempo para chegar. Entendi. Mas os clientes sempre entendem isso daí.
Sim.
Tipo, logo na primeira semana que a gente abriu, a gente se tornou referência nacional. Antes de abrir, já fomos procurados por uma marca para ser assistência técnica especializada deles, antes de abrir. Mas por que antes de abrir nós conquistamos isso? Por todo esse trabalho de comunicação que eu fiz.
No YouTube. E Facebook e Instagram, você usa também ou nem?
Não, uso. O Facebook, eu usava o meu particular para poder postar. E daí, quando a gente viu que ia abrir a oficina, eu abri um Facebook, um perfil da oficina e um perfil do Instagram também, para a oficina. Então, comentando. Só que o YouTube é o que é o predecessor da oficina.
E você tem... Sim. O principal e até o que monetiza mais rápido é o YouTube.
Com certeza.
Mas aí você tem uma programação de acordo. Hoje vamos ensinar, vamos matar o pé.
Eu não consigo, é o ideal é ter essa programação, só como eu tenho emprego da Fiesp e só fico na oficina no horário do almoço e à noite e finais de semana, então eu não tenho tempo para me dedicar de fato ao canal. Dia que a oficina crescer e que eu puder me dedicar apenas à oficina, aí eu vou conseguir fazer uma programação. Então hoje
o sócio cuida do trabalho.
Ele cuida do trabalho.
Isso.
Por toda essa exposição que nós estamos tendo e como toda a comunidade, eu participo hoje talvez de uns 20, 25 grupos de WhatsApp de patinetes. Então, algumas marcas, os proprietários das marcas também participam desses grupos. E como eles
verificam... Lá é o principal captador.
Sim. E como eles verificam que todo mundo comenta do nosso trabalho, todo mundo elogia, acaba que eles nos procuram para poder dar manutenção para eles. Hoje nós somos... assistência técnica já de três marcas muito consolidadas
no Brasil.
No mercado no Brasil.
Tá? São brasileiras.
Brasileiras. Então, nós somos assistência técnica oficial delas. E uma delas já negociou com a gente. Manoel, a gente quer que você seja o embaixador da nossa marca. Então, a gente fechou uma parceria de um ano para ser embaixador daquela marca lá. E detalhe, é uma marca que a gente realmente gosta, a gente acredita nos produtos dela. Então isso é muito importante, você não se vender para qualquer marca ruim e queimar o seu nome, porque o seu nome você conquistou batalhando.
Credibilidade não se vende,
isso mesmo. Então primeiro você tem que acreditar naquele produto, você tem que usar aquele produto para depois você ser embaixador da marca. E hoje, faturamento da oficina.
Não, mas daí essa marca acabou enviando uma...
Então, nós temos um produto delas lá, que a gente usa no dia a dia.
Para poder você testar.
E é muito bacana fazer vídeos dela. Ela sempre vai mandar outros produtos também, para a gente poder fazer vídeo, testar, mostrar para os clientes como funciona, fazer melhoria, criar melhoria.
Mas você estava falando, é só esse equipamento, é o quê? 13 mil reais que você ganhou para poder testar por um ano e vai ficar para você.
E vai ficar para a gente para a oficina, e é muito bacana isso, tá?
E nesse primeiro mês aí, que é agora recentemente, só com esses conceitos de patinete.
Então, hoje, como a gente ainda está comprando
muita peça... Já conseguiu voltar a comprar o carro?
Não. Mas a gente vê que a curva está muito alta. Ainda a gente fechou no negativo, por quê?
Investiu muito.
Ainda estamos comprando, não porque investiu, porque nós, eu não considerei no caixa da empresa, eu não considerei tudo que eu investi antes. O que eu considerei no caixa da empresa é de determinado dia para cá, que faz 10 dias que a gente está marcando, a gente começou a marcar tudo que entra, tudo que sai, antes a gente não marcava, então de 10 dias para cá. Porque a gente ainda está comprando muita coisa, então está entrando menos do que a gente está comprando. Só que a gente sabe que essa compra vai durar muito tempo. Então a curva de faturamento ainda está negativa porque a gente está comprando muita coisa.
Na verdade você está reinvestindo.
É, o faturamento sim está alto, o faturamento está bacana, faturamento, só que o lucro não, porque o lucro está negativo porque a gente está comprando e está reinvestindo tudo. Isso vai demorar um tempinho ainda para crescer. Por quê? Se vocês olharem os vídeos lá do nosso canal, canal Alta Performance, vai ver, meu, é difícil uma oficina começar tão bem estruturada como essa. Porque a minha Land Rover está lá, eu tinha uma Land Rover. Ela tá lá, ela tá toda lá. Eu apostei, por quê? Faz mais de um ano que eu tô estudando esse mercado, faz um ano e meio que eu sou influenciador desse mercado.
Aí você colocou a sua Land Rover, né? Que é o carro.
Eu acreditei, eu estudei o mercado, eu acreditei no mercado, vi que tem déficit de oficina especializada nisso, muita gente tem patinetes e veículos elétricos parados no fundo de casa, tô querendo jogar fora porque não tem quem arrume, e eu acreditei nesse mercado.
Muito bom. Então, para a gente estar concluindo, fala um pouquinho das suas redes sociais, como que as pessoas te acham. Enfim, se quiser também aí adicionar um neto para pedir ideias e tudo mais, vamos dando mais trabalho para você.
Bom, na oficina é sempre Alta Performance, tá? E no Instagram, por exemplo, é altaperformance.mob, que é o mesmo do site. Então, o site também é altaperformance.mob, tá? Que é a terminação de mobilidade. E, então tem Instagram, Facebook e o site.
Ah, tem site?
www.altaperformance.mob.
Mas ponto, pode?
Pode, porque o mob é como se fosse um ponto com, só que de mobilidade, é focado em mobilidade.
.mob.
Não, só ponto mob. Altaperformance.mob.
Entendi, em vez do ponto com é o ponto mob.
Que é de mobilidade, perfeito. Isso é bacana, é bem bacana.
Chique.
Isso daí. Então, através do site você consegue encontrar nossas redes sociais lá, tem os links. O canal do YouTube, tá? Que é o mais movimentado, é o canal mesmo, tá?
E você já está monetizando pelo YouTube?
Já está monetizando, só que é pouco, é pouco, mas é um incentivo.
Mas só explica para nós, sim. Tem que ter quantas visualizações, quantos seguidores para você começar a ganhar, como que é isso?
Tá, o YouTube você precisa ter no mínimo 1.000 seguidores, tá? Fiéis ali. E tem as 4.000 horas de exibição que você precisa ter para poder começar a monetizar.
Tá.
Depois que você atingiu essa quantidade de horas, independente de quantos vídeos você tem, você pode monetizar. Só que essas horas, ela é considerada nos últimos 12 meses. Se você demorar mais de 12 meses para poder alcançar essas horas, ela vai descontando dos meses que já passaram.
Entendi.
Ali, as horas que já passaram, e você tem que fazer num período de 12 meses. Aí depois disso, eles já avaliam o seu canal e deixam monetizar. Só que quando você cria um canal no YouTube, não pense, a menos que você tenha milhões de seguidores, não pense que ele vai trazer o seu sustento, o canal. Você tem que gerar negócios a partir do seu canal. Mas se for um canal
ele
de humor...
Ele é sempre suporte.
Se for um canal de humor, por exemplo, em que você atrai milhões de seguidores, beleza, ele sustenta sozinho. Se é um canal de nicho, como eu estou falando de patinetes, a monetização do YouTube não é suficiente para te dar um salário, quando é nicho.
Entendi.
Só que você ter 5 mil seguidores num canal de nicho, às vezes vale muito mais do que você ter milhões num canal que não é nicho.
Entendi.
Por quê? Você vai poder gerar negócios. Você vai gerar negócios a partir daquilo.
Entendi. Perfeitamente. Então, e aí então por lá encontra o WhatsApp.
O WhatsApp da oficina, no site está lá, tudo
tem
bonitinho.
Também.
Nos vídeos do YouTube tem os nossos canais do Facebook, do WhatsApp, é grupo de WhatsApp, dentro dos links da descrição do YouTube, lá você também encontra, eu estou como administrador de todos eles, então você consegue encontrar também o meu pessoal aí da oficina.
Tá ótimo. Então, sucesso, muitíssimo obrigado aí por toda essa experiência. Olha, muitos aprendizados aí para vocês também, como é que fala, colocar em prática. Se tiverem dúvidas, pode colocar aqui e a gente vai respondendo mesmo depois que acabar a nossa live.
Uma última dica é procure um sócio. Se você não tem condições de manter sozinho o negócio, procure um sócio.
Não, se você tem o seu trabalho e conseguiu durante a pandemia, isso não é um limitador para que você comece a realmente a empreender, a tirar do papel. né? Um outro exemplo, mas não vou falar, é o portal Litoral e Pauta, que surgiu também durante a pandemia.
E aproveite esses vídeos que a Bruna faz para entregar para vocês, pega a experiência das pessoas, consuma vídeos, consuma pessoas que falem sobre empreendedorismo para você pegar a experiência. Não erre sozinho, aproveite o erro dos outros.
Isso, com certeza. Então, gratidão, até a próxima segunda meio-dia. Beijo.
Isso aí.
Você ouviu Litoral em Pauta Live com Bruna Britti na Rádio Antena 8.
Ouça e compartilhe.